Caros colegas, bom dia a todos. Hoje temos connosco a visita da Comissão, que é a 5ª Comissão Parlamentar da Assembleia da República de Moçambique. É um gosto ter connosco a Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente da Assembleia da República de Moçambique, uma delegação que é composta pelo Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Francisco Assino Macunheia, o Sr. Deputado Armando Ramiro Artur, que é relator da Comissão, a Sra. Deputada Rosário Moeleia, o Sr. Deputado, perdão, Rosário Moeleia, o Sr. Deputado Farouk Oman e o Sr. Deputado Juliano Vitória Picardo. E o Sr. Deputado da Glória Salvador, e também vem o assistente da Comissão, o Sr. Inácio Filipe Malia Pia. Sr. Presidente, é sempre uma honra receber uma Comissão de Moçambique aqui na Assembleia da República. É excelente que nós possamos, no quadro desta grande comunidade, que é a comunidade que fala a mesma língua, e esse é o nosso grande património, é não precisamos de tradutor, é podermos falar a nossa língua materna, é podermos entendermos na nossa língua materna. Às vezes é grande vantagem em termos internacionais da Cplp, eles falam sempre a mesma língua e nós às vezes ficamos ali um bocado atrapalhados. Aqui também temos essa grande vantagem, quando estamos juntos, temos essa grande vantagem, é que nos fazemos entender na nossa língua materna, e esse eu penso que é o grande património que nos permite também termos uma relação, uma empatia, uma fraternidade que vai para além do sítio onde nascemos e que faz com que tenhamos uma visão também, por efeito desta língua bonita, uma visão comum e possamos ter uma partilha dos nossos problemas de forma muito mais clara, muito mais simples, entendendo-nos nesta belíssima língua que é o grande património que todos temos. E, honrando esse património, podemos estreitar relações de pessoas que se sentem bem quando estão juntas e que podem discutir os seus problemas, as suas vitórias, as suas tristezas, as suas alegrias e que podem, digamos, encontrar também, por este meio, soluções para os problemas que nos atingem, para os graves problemas do ambiente. Neste caso, a nossa Comissão é a Comissão do Ambiente. Eu sei, Sr. Presidente, que vão ter reuniões com a Comissão da Agricultura, aqui na Assembleia da República, com a Comissão de Economia e com a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Quero depois dizer-lhes que estão aqui representados partidos, todos os partidos têm representação parlamentar na Assembleia da República, desde logo o Partido Social Democrata, cujo coordenador é o Sr. Deputado João Paulo Oliveira, Jorge Paulo Oliveira. Temos também nesta mesma ala, ali ao fundo, os nossos caros deputados do CDS-PP, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que está, e o Sr. Deputado Rui Caetano, depois cada um dos coordenadores apresentará os outros seus deputados. Da parte do Partido Socialista, que é coordenada aqui na Comissão, a delegação é o Sr. Deputado Pedro Farmhouse, que está aqui à nossa esquerda. Depois temos o Sr. Deputado Miguel Tiago, em representação, coordena também aqui e tem a responsabilidade, e é vice-presidente da Comissão. É o nosso vice-presidente da Comissão e representa aqui a CDU, e o PCP, perdão. Isto é, eu sou autarca e sabe que nas autarquias não há PCP, há CDU, e eu ainda ontem tive uma Assembleia Municipal e lá estive ali a discutir com a CDU, e portanto isto foi que terminou às 2 da manhã e eu hoje ainda estou com essa história do PCP. E o Sr. Deputado Luís Fazenda, que representa aqui o Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Maurício Marques, aquele senhor ali, Fernando Marques, perdão, o senhor deputado Fernando Marques, que é também o primeiro vice-presidente da Comissão, depois o senhor deputado Vitorino, a seguir ao senhor deputado Bruno Vitorino, a seguir ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, e a senhora deputada Emília Santos e o senhor deputado Rui Caetano, do CDS, na ponta da mesa. Muito bem. Senhor Presidente, as nossas competências são vastas em termos de comissão, porque a nossa comissão é a Comissão de Ambiente, temos isto em comum convosco, com a vossa comissão, mas é também a Comissão de Ordenamento do Território, portanto todas as questões que têm a ver com o planeamento, que têm a ver com o ordenamento do território, as leis de ordenamento do território, a aprovação dos planos diretores municipais, dos planos regionais de ordenamento do território, do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, que é, digamos, o grande programa de onde depois todos os outros programas regionais têm de estar, digamos, dependentes da orientação estratégica do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, e depois os planos diretores municipais de cada um dos municípios, que são regulamentos administrativos, também têm de estar de acordo com essa pirâmide, no quadro dessa pirâmide. Portanto, é uma matéria que nós também aqui tratamos. E temos uma outra competência, também muito importante, que é a competência do poder local, que tem a ver com as competências e as atribuições das autarquias em Portugal, que tem a ver com as finanças locais, tem a ver com as leis eleitorais das autarquias, como sabem, que é um regime diferente, como os senhores também têm, em Moçambique, diferente da lei eleitoral nacional. E, portanto, temos essa grande responsabilidade de tratar das questões do poder local, democrático, que tem sido um dos esteios, e foi um dos esteios, em nosso entender, em todos os que estamos aqui, da consolidação da democracia em Portugal. Para nós é muito importante fazer este realce, para mim em particular. A maior parte dos deputados, ou muitos dos deputados que aqui estão, são também autarcas nas assembleias municipais, alguns já foram vereadores, outros presidentes de Câmara, nosso vice-presidente já foi presidente de Câmara, penso que dos que estão aqui, o único que foi presidente de Câmara é o nosso vice-presidente. E, portanto, há aqui uma grande experiência e há este sentido, por nós todos assumido, de que a democracia portuguesa, a consolidação do regime democrático, muito deve ao poder local democrático, à participação das populações nessa forma de eleição por voto secreto e direto dos seus eleitos locais, e havendo essa consciência da consolidação da democracia local, também isso é um reforço e é um pilar para a consolidação da democracia a nível nacional. E, portanto, eu penso que esta Comissão tem essa grande importância de dar este contributo determinante e essencial para, digamos, a consolidação da grande democracia portuguesa, que ao longo destes últimos anos, desde 74, tem, digamos, regido o nosso regime em Portugal, e que nós queremos aprofundar e que nós queremos, digamos, que se torne mais participativa, e que os cidadãos, digamos, se empenhem mais na defesa dessa democracia e do seu direito a expressar a sua vontade a nível local e a nível nacional. No que toca àquilo que é, digamos, a colisão, ou digamos, a matéria que vos diz respeito à vossa comissão e também à nossa, que é o ambiente, nós temos um conjunto. Na área do ambiente, nós ocupamos-nos de quê, Sr. Presidente? Das áreas, das questões relativas à conservação da natureza, que é muito importante. Portugal é uma das zonas mais relevantes em termos de biodiversidade a nível da Península, a nível da Europa, e, portanto, temos essa grande responsabilidade de preservar a biodiversidade que existe a nível do nosso território, conservação da natureza e da biodiversidade. Temos a responsabilidade de zelar pela preservação dos recursos hídricos nacionais, que é determinante no quadro da evolução das alterações climáticas que existem a nível mundial, preservar os nossos rios, as nossas águas, os nossos recursos e o domínio hídrico. Temos a responsabilidade grande de fiscalizar as políticas de gestão dos serviços de abastecimento de água e de águas residuais e da gestão dos resíduos no nosso território, que é uma matéria relevantíssima. Relembro a encíclica do Papa, última encíclica sobre as alterações climáticas, sobre a água como um bem público, que nós entendemos que é um bem público, todos nós, e que é um direito humano também, e portanto é importantíssimo preservar essa matéria, a matéria da água, e, portanto, é uma grande responsabilidade da Comissão que nos é incumbida pela nação portuguesa, pelo Estado português. Temos também a responsabilidade de fiscalizar pela recuperação e valorização dos solos e de todos os lugares que, por efeito de um desenvolvimento às vezes não tão sustentável, estejam contaminados. Temos essa responsabilidade, temos tido essa luta, assumido aqui essa luta em relação a algumas situações em concreto que existem no nosso país, no sentido de, em conjunto, todos os partidos, digamos, zelarem pela recuperação desses solos. Temos também a responsabilidade das alterações climáticas e, no quadro das alterações climáticas, da implementação de duas grandes medidas, as medidas de mitigação de alteração, digamos, do paradigma energético, ficando menos dependente dos fósseis e implementando energias renováveis. Portugal é pioneiro nessa matéria e tem não só já a implementação de uma grande produção de energia renovável, quer eólica, quer hídrica, como é evidente, mas também uma grande indústria já de produção, que foi uma aposta nacional de produção de equipamento que já exportamos em termos das eólicas, por exemplo. Portanto, temos essa grande responsabilidade também da aplicação da segunda vertente, das medidas de adaptação. Medidas de adaptação que dependem de nós, não dependem já tanto de outros, dependem de nós. Nós temos uma orla costeira muito extensa, temos tido grande investimento por parte de todos os governos no sentido de evitar a degradação da orla costeira. Para nós é determinante, para o nosso turismo, para a nossa economia, que tenhamos uma orla costeira bem salvaguardada dos efeitos das intempéries que ocorrem e que há 2 anos, por exemplo, ocorreram de forma muito intensa em Portugal e tem-se vindo a recuperar, e portanto nós temos essa grande responsabilidade de zelar pela manutenção da orla costeira, e temos também uma grande responsabilidade de, ao fim e ao cabo, zelar pela qualidade dos outros elementos, depois da qualidade do ar e a prevenção do ruído e, ao fim e ao cabo, zelar pela prevenção de todos os impactos da atividade humana sobre o ambiente e também sobre a monitorização do estado do ambiente em Portugal. E mais importante do que tudo o que eu disse, eu acho que é, ou tão importante como tudo o que eu disse, é o problema da educação ambiental. A Comissão, se não há um bom ambiente, se não houver uma boa educação ambiental, isso começa nas escolas. E isso tem de ser uma boa conjugação com o Ministério da Educação, no sentido de nós termos uma boa educação ambiental. E, essencialmente, claro, a preservação da Reserva Ecológica Nacional, da Rede Natura 2000. Nós temos uma área do território que, onde não se pode construir, tem de ser preservada. E, essencialmente, são estas competências. Eu não me queria alongar mais, Sr. Presidente, agradecer a vossa visita, manifestar a nossa total disponibilidade para termos um intercâmbio, não necessita ser pessoal, mas, se for pessoal, melhor ainda, mas termos um intercâmbio pelos meios eletrónicos que hoje existem, e conhecendo-se as pessoas, mais fácil é este relacionamento que nós podemos ter, no sentido de partilhar as nossas experiências. Nós temos a COP21 em Paris em outubro, nós teremos eleições agora em setembro, muitos dos que estão aqui na democracia é assim, poderão estar aqui em outubro, poderão não estar, o povo é que vai decidir, como deve compreender, mas, digamos, a Comissão que sair das eleições de outubro, tenho a certeza que terá a Comissão Portuguesa de Ambiente da Assembleia da República, terá um papel relevantíssimo, tenho a certeza. Na COP21, nós temos acompanhado, através de audições aqui com o Sr. Ministro do Ambiente e através de trabalhos preparatórios e de participação em conferências, a nossa parte da COP21. Temos uma grande esperança naquilo que será a COP21. Esperamos que não seja, digamos, o fracasso que foi a COP de Copenhaga. Acho que é essencial para o mundo que haja, efetivamente, um bom resultado na COP21, em que, obviamente, vai ter de haver, é capaz de não haver, deixar de haver o anexo 1 e o anexo 2, é capaz de haver aqui uma partilha, digamos, conjugada de todos os partidos, E penso que Moçambique é um país relevante em termos de ser um elemento ativo em conjugação com os países de, também todos da lusofonia na COP21, no sentido também de fazermos com que as medidas necessárias a serem implementadas a nível mundial tenham também o cunho da África, porque joga-se sempre ali os blocos, os diversos blocos têm de ter ali um papel importante e costumam ter. E eu espero que Moçambique seja também um dos elementos-chave, importante, relevante na motivação, digamos, de políticas para o continente africano, nos termos desta convenção, que tem de ter vinculação jurídica a nível mundial, se for, digamos, aprovada. Desejando também, cumprimentando, como já fiz, todos os outros elementos da delegação, dou-lhe a palavra, Sr. Presidente, para as considerações que tiver, depois fazemos aí uma pequena roda. Tenha a bondade, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da República de Portugal. Começo por cumprimentar a Vossa Excelência e todos os senhores deputados aqui presentes das várias bancadas parlamentares ou grupos parlamentares. Nós falamos em bancadas parlamentares, mas estamos a referir exatamente da mesma coisa. Queremos primeiro agradecer a disponibilidade que os senhores deputados tiveram, sobretudo considerando que estamos, por assim dizer, na antecâmara das eleições de setembro, como o Sr. Presidente se referiu. Nós sabemos disso, mas mesmo assim decidimos vir, porque, bom, as pessoas passam, as instituições ficam, e então, e como o Sr. Presidente também se referiu, bom, o nosso desejo é que todos esses deputados que estão aqui presentes, em outubro, também estejam aqui presentes. Nós iniciamos uma legislatura, um novo ciclo, digamos, este ano, em janeiro, da legislatura presente, portanto, 5 anos. Esperamos que estaremos até quando tivermos as outras eleições, que em princípio estão previstas para 2019. Queria também transmitir cumprimentos da nossa Presidente e da Assembleia da República, a doutora Verónica Macamo, portanto, que também tem muita ligação, por assim dizer, com a Assembleia de Portugal. Portanto, ela estima muito a relação que a Assembleia de Portugal, a Assembleia da República Portuguesa tem ou tem tido com a nossa Assembleia da República em Moçambique. São relações históricas, como foi dito. A relação entre Moçambique e Portugal é longa e é boa relação. E nós estamos aqui no quadro do estreitamento dessas relações, de amizade e de cooperação. E queremos aprender, sobretudo, dos senhores deputados, a vossa experiência, da vossa experiência na legislação, na fiscalização, sobre as matérias que são, naturalmente, da vossa competência, neste caso, do ambiente, do ordenamento do território e do poder local. A nossa comissão chama-se a Comissão da Agricultura, Economia e Ambiente. Portanto, é a comissão que na nossa Assembleia cuida de todas as matérias ligadas às atividades económicas, desde a agricultura, indústria, comércio, recursos minerais, turismo, infraestruturas e o ambiente também. Portanto, é uma comissão com competências muito amplas ao nível da nossa Assembleia da República. Estamos nesta delegação 6 deputados, já se referiu, mas eu iria também apresentar nominalmente o Dr. Armando Artura, que é deputado pelo Círculo de Sofala, Beira, portanto, no centro de Moçambique. Portanto, é o nosso relator, é o relator da comissão, e ele é, para que fica registado, portanto, do Movimento Democrático de Moçambique. É um dos três partidos com assento parlamentar. Temos o engenheiro Rosário Maleia, que é deputado pelo Círculo Eleitoral de Nampula, mais a norte de Moçambique, é pelo partido Frelimo. O doutor Farouk Osman é deputado pelo Círculo de Maputo, Maputo Província. Temos Maputo Cidade, Maputo Província, portanto, Matola, e também pelo partido Frelimo. A senhora deputada Glória Salvador, também pelo Círculo de Nampula, pelo partido Renamo. E o Sua Excelência, o Sr. Deputado Julião Vitória Picardo, pelo Círculo Eleitoral de Tete, também pelo partido Renamo. Eu, pessoalmente, sou Francisco Mecanhã, sou deputado pelo Círculo Eleitoral de Nampula. Nós temos 11 círculos eleitorais e sou presidente pelo partido Frelimo. E temos o nosso assistente, a doutora Malipinha. Senhor Presidente, senhores deputados, o interesse que nós temos, ou a expectativa que nós temos deste encontro é sairmos daqui a compreendermos um pouco mais sobre quais são os pilares em que se constrói a lei do ambiente em Portugal. Quais são, digamos, os pilares fundamentais que norteiam, os princípios fundamentais que norteiam a legislação ambiental, e como é que a Comissão, esta Comissão, exerce o seu papel para garantir a aplicação, a observância da legislação do ambiente. Nós, no caso particular do ambiente, também as funções são parecidas com as que esta Comissão também tem, nomeadamente a questão da conservação da natureza. Nós temos uma lei das áreas de conservação. Como sabem, Moçambique é um país muito longo e diversificado na sua natureza. Temos áreas que são referência mundial, parques como Gorongosa, temos reservas do Niassa, o Limpopo. Temos um grande desafio neste momento porque há um fenómeno que é da caça furtiva. E muitas das espécies consideradas raras começam a correr o risco da sua extinção. E foi neste ciclo criado um Ministério do Ambiente, Terra, Desenvolvimento Rural e Ambiente, creio que é assim como se chama, e há um grande investimento para a proteção da natureza, sobretudo das áreas de conservação. Gostaríamos também de perceber um pouco como é que a Portugal, tendo os recursos hídricos que tem, como é que faz, qual é a legislação existente para a preservação dos recursos hídricos e, sobretudo, relativamente a partilha das bacias hidrográficas. Nós, em Moçambique, temos cerca de 13 bacias hidrográficas importantes, de norte a sul, desde o Rovuma a Maputo, passando pelo Zambeze, e 9 dessas bacias hidrográficas são partilhadas com países vizinhos, África do Sul, Zimbábue e Suazilândia, e às vezes temos tido alguns problemas na partilha destas bacias. Então gostaríamos de ver como é que Portugal está alinhado com outros países da região. Sabemos que faz parte da União Europeia e algumas das legislações são eventualmente alinhadas com a legislação da União, mas queremos aprender um bocadinho sobre isto. Não queria monopolizar o discurso, o debate, portanto iria, devolver a palavra ao Sr. Presidente para que possa orientar, conduzir esta nossa reunião, porque acredito que, quer do nosso lado, quer do vosso lado, haverá sempre interesse de podermos trocar impressões sobre estas e outras matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente Francisco Sione Mucaneia. Caros colegas, eu dava aos coordenadores dos partidos, atentas, digamos, aqui as instâncias do Sr. Presidente, para serem as considerações que entendessem por convenientes, e eu, no fim, digamos, poderia também fazer um resumo. Pela ordem de representação, da grandeza de representação que a democracia impõe, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Gostaria naturalmente de cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente, o Dr. Francisco Sena Mocanheia, e na sua pessoa cumprimentar toda a delegação. Eu, a primeira nota, não resisto a fazê-la, sem embargo, não é aquilo que vos trouxe, mas eu não gostaria de deixar de perder esta oportunidade para saudar Moçambique e saudar os moçambicanos pelo processo de consolidação democrático que alcançaram. Eu acho que todas as oportunidades que tenhamos para o poder fazer, o devemos fazer. E, portanto, eu sei que não sendo esta uma matéria, naturalmente, que vos trouxe cá, mas é algo que não gostaria de deixar de o fazer desde logo nesta minha intervenção, porque o consideramos foi um processo exemplar e nessa circunstância deve ser registado e deve ser louvado. Uma segunda nota para realçar, naturalmente, a importância das relações de amizade e de intercâmbio que ligam os dois países e, muito concretamente, também que ligam estas duas instituições que são as Assembleias da República de Portugal e de Moçambique. E aqui eu também gostaria de dar conta de que, de facto, entre as muitas coisas que nos une, há uma que nos une certamente a todos, que é o projeto de lusofonia. A lusofonia é um projeto que é comum a todos os países da língua oficial portuguesa, naturalmente, mas é um projeto que é comum e que às vezes nós nem percebemos da importância do mesmo, da sua real dimensão. Estamos a falar de algo que é a sua afirmação num mundo em constante mudança, por parte de uma comunidade que tem exatamente o mesmo tamanho do mundo. E, portanto, era bom que nós também, neste âmbito das relações de amizade e intercâmbio, nunca perdêssemos de vista esta lusofonia. E que também reforça necessariamente, do nosso ponto de vista, esta necessidade de intercâmbio a todos os níveis possíveis. E aqui o Sr. Presidente disse algo que eu concordo, embora discordo também. Ou melhor dizendo, gostaria de acrescentar. O Sr. Presidente disse, nós viemos aqui a Portugal e gostaríamos de aprender com a experiência de Portugal neste conjunto de matérias, de recursos naturais, do ambiente, do ordenamento, do território. Sr. Presidente, eu devo dizer que nós temos é que aprender uns com os outros, porque este intercâmbio e esta aprendizagem tem de ser necessariamente uma via de dois sentidos, e não apenas uma via de um sentido. Até porque os problemas do ambiente são cada vez mais globais. E aquilo que nós possamos ensinar em Portugal, provavelmente também nos podem ensinar da Guiné-Bissau, com as experiências concretas que tiveram lá e que podem ser, com as devidas adaptações, naturalmente implementada também em Portugal. Há várias matérias, mas há desde logo uma que eu vou chamar aqui à colação e que não foi feita ainda essa referência, pelo menos não me apercebi que tenha sido feita, que tem a ver com os problemas da zona costeira. Esse é um dos problemas que o Sr. Presidente fez referência a esta matéria que temos tratado e, de facto, é uma matéria que nos últimos tempos esta Comissão tem dedicado uma particular atenção, até com, na semana passada, tivemos aqui uma audição de uma das, daquelas que é uma, talvez uma das maiores individualidades portuguesas na matéria. E isto para dizer o quê? Que este é, de facto, por exemplo, um daqueles problemas com que Moçambique se depara. Nós sabemos que Moçambique tem uma orla costeira com a coisa como 2.700 quilómetros, naturalmente que é bem superior à nossa, de Portugal continental, nós não chegamos aos 1.000 quilómetros, mas os problemas, de certa forma, são coincidentes. Desde logo, lá como cá, também há problemas por força da especulação imobiliária, por força de um uso indevido do solo, por força de uma litoralização da população, Lá como cá é cada vez mais frequente os movimentos migratórios do interior para o litoral e que naturalmente colocam diversos tipos de problemas, e que exatamente como sucedem cá, e sem esquecer naturalmente os fenómenos advindos da alteração climática. E por isso, Sr. Presidente, e não me querendo alongar, o que eu gostaria de deixar de nota é de que nós não só valorizamos, como achamos que é importante esta troca de experiências, de partilha, de informação, mas sobretudo num processo que tem que ser nos dois sentidos. A aprendizagem tem que ser de ambos os países e não apenas de um só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Moçambique, que trata das questões de agricultura, economia e ambiente, e toda a sua delegação. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, bem-vindos, e é com todo o espírito de cooperação que estamos aqui, no sentido de trocarmos experiências, opiniões, pontos de vista, até na pluralidade das delegações que estão aqui em presença. Mas acho que há uma coisa que nos permite a todos, além da língua e sermos países irmãos, que é o tema da nossa conversa, que é a nossa casa comum, que é o planeta Terra, e que vai ter um ano particularmente importante, como o Sr. Presidente da Comissão já disse, o Dr. Ramos Preto, em relação àquilo que se vai passar em Paris neste ano, em relação àquilo que serão os compromissos ou não que os vários países vão ter que assumir para a defesa da sua casa comum. E essa era uma primeira nota que eu gostaria aqui de dar, porque acho que todos somos importantes para contribuir para um planeta mais sustentável, no qual o desenvolvimento seja verdadeiramente sustentável, tendo em conta a componente económica, a componente social e a componente ambiental, e que é preciso ter em conta que no mundo existem países com diferentes níveis de desenvolvimento e que todos merecem que possam se desenvolver, e que ao mesmo tempo seja salvaguardada esta casa comum, que é a terra onde vivemos. E aqui também, esta questão da defesa da terra é também uma batalha contra as desigualdades e contra a pobreza, que nos parece importante também ser tido em conta quando falamos de desenvolvimento, seja ele económico, social e ambiental. Uma segunda nota também gostaria aqui de deixar, que é Portugal tem sido referido como um dos países exemplo em relação à questão da água, e estou a falar nomeadamente em relação ao abastecimento de água e qualidade da água, que fez grandes investimentos nos últimos 20 anos e que permitiu que Portugal atingisse níveis, percentagens extremamente positivas, tanto no abastecimento de água, na garantia da qualidade da água, como no aspecto do saneamento. E aqui falamos de questões ambientais, mas também falamos de questões essenciais à vida, mas também essenciais à saúde pública. Porque sem um bom abastecimento de água, sem a garantia da qualidade da água, sem a garantia que há um efetivo tratamento depois daquilo que são as águas residuais, torna-se aqui difícil ter qualidade de vida, seja sob o ponto de vista da saúde pública, seja do ponto de vista da proteção ambiental. O Sr. Presidente pôs aqui uma questão, que era como é que se fundou ou como é que se formou a Lei de Bases do Ambiente. Eu não vou entrar em pormenores, porque isso foi extremamente polémico ainda recentemente dentro, no seio desta Comissão. O que lhe posso dizer é que desde 1987 em Portugal existe uma Lei de Bases do Ambiente, que vem recolher muitos contributos da Comunidade Europeia e que à época obteve um largo consenso e foi estável durante 25 anos. E que foi agora alterada recentemente, com a Lei 19 de 2014, mas que provocou uma divisão entre, chamamos assim, os partidos mais à esquerda e os partidos mais à direita, em relação àquilo que entendem que deve ser uma Lei de Bases do Ambiente, e até que ponto é que a Lei de Bases do Ambiente defende ou não os valores ambientais. Isso foi uma discussão que houve aqui em sede de comissão, e portanto não vou entrar aqui em questões, mas é só para dizer que há muito da matéria que aqui é regulada, por vezes é possível um largo consenso, outras vezes, infelizmente, não é possível que obter esses consensos em relação à Lei de Bases do Ambiente. Uma terceira nota que me parece importante, muita da nossa legislação ambiental deriva daquilo que são as normas comunitárias da Comunidade Europeia e, portanto, a Europa tem tido aqui uma preocupação em termos ambientais, de encontrar aqui um conjunto de mecanismos legais que lhes permita salvaguardar a qualidade ambiental e tenta ser pioneira, chamemos assim, nestas matérias, e Portugal também tenta acompanhar este ritmo de desenvolvimento, desde as questões que o Sr. Presidente da Comissão já falou, que têm a ver com a energia e com as energias renováveis, tentando evitar a poluição derivada, nomeadamente, de outro tipo de materiais que são utilizados para a produção de energia, mas passando também com a salvaguarda daquilo que vai desde a orla costeira até aos nossos, às nossas belezas e aos nossos parques naturais e à salvaguarda da biodiversidade. Infelizmente, as políticas ambientais precisam ganhar um novo fogo, mas isso depende de todos os países e esse é o grande desafio que se coloca neste ano de 2015, é sermos capazes, em Paris, de chegarmos a um novo compromisso que seja, simultaneamente, o nosso seguro de vida, neste caso o seguro do planeta, que permita um desenvolvimento sustentável e que diminua as desigualdades e, neste caso, também que a pobreza seja combatida de forma extremamente determinada por parte de todos, porque acho que é também uma obrigação da nossa parte, que representamos as nossas populações, de defender o melhor que podemos e sabemos aquilo que é o interesse comum e esse o desafio que eu deixo aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Caetano, do CDS-PP agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava eventualmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura, Economia e Ambiente, Moçambique, aqui presente, e na sua pessoa toda a sua delegação. Não vou acrescentar muito, não faz muito sentido estarmos aqui, digamos assim, a falar para nos ouvir. Moçambique é obviamente um país nosso irmão, um povo que muito partilha connosco, não só a língua, mas também alguns costumes, até alguma maneira de estar, alguns traços culturais, e ainda bem. E é com agrado, digamos assim, que o Grupo Parlamentar do CDS vê e tem visto o desenvolvimento significativo a que Moçambique tem sido alvo, tem vindo a crescer nos últimos anos com alguma capacidade e sustentação, sendo que estes sinais também nos trazem as preocupações inerentes, digamos assim, em qualquer economia em desenvolvimento significativo, há sempre uma pressão também significativa sobre o ambiente. E, consequentemente, eu diria que é talvez uma das alturas mais significativas para o ambiente em Moçambique, a necessidade, digamos assim, de algum modo, de ponderar o impacto que também as necessidades económicas e o desenvolvimento da economia, regra geral, trazem sobre o ambiente e as, digamos assim, ameaças que geram. Têm que ser normalmente geridas com muito tato e cuidado, um equilíbrio que é sempre difícil entre a necessidade de um desenvolvimento querido e premente, e também a proteção dos valores ambientais e das belezas ambientais que Moçambique tem em larga escala, diga-se de facto, com alguma vontade. No entanto, não é uma preocupação para mim muito significativa. Eu tive alguma oportunidade de trabalhar convosco na área do ambiente, nomeadamente em termos municipais, quando o município da Beira nos visitou em Sintra e eu era responsável por resíduos na Câmara de Sintra, e tivemos a oportunidade de passar alguns conhecimentos e discutir alguns métodos não só de recolha como também de tratamento, algumas alternativas passíveis de ser utilizadas, alguns até métodos organizativos, quer seja via empresa municipal, interior do município, vários métodos e digamos assim, experiências passíveis de serem aplicadas. E foi notório para mim a vontade e o entusiasmo com que a preocupação ambiente surgia e também com que vocês se dirigiam a esses problemas. Eu diria que, a manter essa atitude, Moçambique está no bom caminho. É para nós uma alegria ver Moçambique no bom caminho a crescer e a ter capacidade de sustentar, de fazer um crescimento sustentável e equilibrado. Esta
muito obrigado.
Parabéns e agradecer-vos a vossa visita. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a delegação da Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente da Assembleia da República de Moçambique, cumprimentar o Sr. Presidente, saudar a iniciativa de visitar em Portugal, fazer votos de que esta visita seja o mais frutuosa possível para os vossos trabalhos e, através de vós, também aproveitar para saudar o povo de Moçambique. Eu escusar-me-ei a mais considerações, até porque em grande parte subscrevo, não na totalidade, mas em grande parte subscrevo as palavras do Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Poder Local e Ordenamento do Território, e portanto uso apenas este tempo para vos dar nota desta saudação, para vos fazer esta saudação, fazer votos de que o trabalho em Portugal seja frutuoso, e aproveitando apenas para dizer que, porque foi uma das questões que colocaram, em matéria de bacias hidrográficas partilhadas, nós não temos assim grande coisa a ensinar a ninguém, porque fazemos a gestão das nossas bacias hidrográficas única e exclusivamente em função dos interesses de duas grandes empresas, a EDP e a Iberdrola, com custos muito graves para o nosso país, sem qualquer controlo sobre as responsabilidades de Espanha à entrada da fronteira em Portugal, portanto dos rios que vêm de Espanha para Portugal. Não controlamos a qualidade da água, não controlamos os volumes, aliás isso mesmo prova um projeto de resolução que a maioria hoje apresenta, da necessidade de rever toda a forma como gerimos as bacias hidrográficas partilhadas através de um acordo que temos com Espanha, o único país com quem evidentemente partilhamos bacias hidrográficas. Nós temos muito a caminhar nessa matéria e muitas vezes os nossos rios, quando chega ao verão, não têm lá nada. Mas, de qualquer das formas, era apenas uma nota, porque perguntaram especificamente sobre esse tema. As coisas não estão muito bem, mas estamos a trabalhar para que melhorem aqui em Portugal nessa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, queria também saudar a 5ª Comissão Parlamentar de Moçambique, o seu Presidente e, por seu intermédio, a Sra. Presidente da Assembleia da República de Moçambique, com quem já tive a oportunidade de conversar e a quem expresso o meu respeito. O problema de uma legislação sobre o ambiente é, por um lado, um fator de conservação da natureza, de prudência sobre riscos naturais, de limitação das atividades humanas naquilo que podem comportar de negativo para a conservação da natureza, mas é também uma questão da autoridade do Estado e do reforço da autoridade democrática do Estado. Na medida em que os cidadãos cumprirem com as leis do ambiente, na medida em que a administração cumprir com as leis do ambiente, há um pilar importante da autoridade do Estado que se reforça numa área muito difícil, que é a de gerir territórios, territórios terrestres, territórios marinhos e outros, não é? Portanto, eu creio que nós encaramos sempre o problema da política ambiental por estes dois lados, saber como reagir aos acidentes naturais e como preservar o ambiente da atividade humana, garantindo melhores condições às gerações futuras, mas, por outro lado, garantir que se consegue controlar efetivamente o território. E aí fazê-lo de forma democrática. É um ponto muito importante para a autoridade do Estado. Creio que esse desafio é um desafio comum a quaisquer países, sejam eles da Europa, da África, de qualquer ponto do globo. Portanto, isso é uma tarefa que também foi globalizada pela política nos tempos de hoje. Sobre as bacias hidrográficas e a partilha da sua gestão, já houve aqui uma informação que eu, no geral, partilho. Nós temos uma convenção com Espanha, que é o país que tem a torneira da água, que fecha e abre consoante as necessidades. É uma circunstância, o país que está na zona litoral é aquele que tem sempre que se haver com a circunstância do vizinho controlar o processo. Nós, por nossa parte, como já se percebeu, não estamos satisfeitos com os termos dessa convenção, mas há problemas muito sérios no país vizinho também, com transvases de rios, com retenções em várias albufeiras, com interesses de algumas empresas energéticas em detrimento do controle de caudais de acordo com as necessidades das populações. temos de facto um conjunto de problemas que aconselham uma revisão da Convenção de Albufeira, que é o acordo que nós temos com o Estado espanhol, Portugal tem com o Estado espanhol. O Sr. Ministro do Ambiente disse-nos há poucos dias que já convocou uma conferência das partes, Portugal e Espanha, que é uma coisa que não se realiza já há muitos anos, esperemos que seja proveitosa e possa evoluir. Nós aqui, em relação ao armamento da legislação ambiental, falou-se aqui da Lei de Bases, mas há leis da Lei de Bases do Ambiente. Esta última não foi consensual, como também já aqui foi dito, mas há outras leis que têm idêntico valor e que são muito importantes para obrigar a administração a determinado tipo de decisões. E nós recentemente aqui tivemos, também não foi consensual, a aprovação da Lei de Bases dos Solos, do ordenamento do território e do urbanismo, tivemos a lei sobre o ordenamento marítimo, bem como algumas outras que são verdadeiramente leis estruturantes. Insisto neste ponto, não houve aqui o consenso de todos os partidos, mas a maioria mudou o pacote das leis estruturantes. Veremos como é que enfrenta as eleições e o pós-eleições. Mais uma vez, as minhas felicitações pela vossa presença aqui, o nosso agradecimento em nome do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, colegas. Senhor Presidente, antes de lhe dar a palavra para terminarmos a reunião, e é uma coisa que nos preocupa, não vou falar do que os meus colegas muito bem explicitaram, as suas opiniões, mas a grande questão que colocou sobre o relacionamento com os outros países, no que toca às bacias hidrográficas, eu penso, e eu penso que todos nós pensamos, independentemente do que referimos, que é melhor ter uma convenção, ter um tratado internacional do que não ter, e portanto, para nós é muito importante que haja um tratado internacional, que sejam salvaguardadas, digamos, as relações entre os Estados que estão a montante e aqueles que estão a jusante, e depois cada Estado, e Moçambique geograficamente tem ali outros argumentos fortes, nomeadamente em termos de portos, de águas profundas, de passagem, que de certeza farão com que nos tratados internacionais a celebrar também sejam consideradas, embora a água venha de montante, sejam consideradas cláusulas de monitorização específicas dos fluxos de água que venham de outros países, porque tem muitos argumentos a jusante que são relevantes para esses países, tenho a certeza que farão um bom acordo ou bons acordos internacionais com os países que estão, digamos, vossos vizinhos no que toca aos recursos hídricos. Foi um gosto, os cumprimentos à Sra. Presidente Verónica Macamo, que nós consideramos, à Sra. Presidente da Assembleia da República, e Sr. Presidente, foi um gosto recebê-los a todos. Sr. Presidente, é consigo.
Muito obrigado, sei que estamos com um problema de tempo, sim, e do horário, vejo, mas eventualmente alguém daqui da nossa delegação quereria dizer alguma coisa, se permitir.
Sr. Presidente, conduz. Tenham a bondade.
Alguém?
Alguém que quiser.
Sim, engenheiro Malé, deputado Malé.
Muito obrigado. Agradecer em primeiro lugar este acolhimento e as palavras ricas que foram aqui ditas por todos os deputados que falaram, partindo do Sr. Presidente da Comissão. Reiterar a nossa vontade de cooperar com o Parlamento Português, se bem que já temos um protocolo assinado. E a verdade é que viemos, como dizia o senhor deputado que antes falou, acima de tudo fazer troca de experiência, mas nós reconhecemos que a experiência de Portugal como um país com bases bastante profundas em várias áreas destas que nós temos aqui, ela nos vale, com ela aprendemos mais do que ensinamos. É verdade que as condições do nosso país são completamente diferentes das de Portugal e, sobretudo, pela vastidão do nosso país. E aqui referir que a experiência que gostaríamos de ter com o tempo é, de fato, como fizeram o combate à caça furtiva, porque é um dos grandes problemas que Moçambique enfrenta. Hoje o elefante está ameaçado, hoje o rinoceronte está ameaçado, hoje, enfim, temos alguma proteção costeira na reserva do Maputo, na costa da Ponta de Ouro, mas a pesca também tem os seus problemas. Temos a reserva das Crimbas, que também prevê reserva marítima. Tem os seus problemas, que nós precisaremos, de fato, alguma experiência portuguesa nesta área, já que tem uma área muito vasta. Portanto, estes seriam os aspectos, para além do que o senhor presidente disse, eu gostaria de referir, dizendo que, de fato, esta necessidade de cooperação é bastante grande e nós esperamos, da vossa parte, esta abertura que seja contínua, e agradecer mais uma vez aquilo que foi dito como abertura e como também felicitação da ação de Moçambique nesta luta de aprofundamento da democracia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Convidaria o deputado Picardo.
Muito obrigado. Permitam, em primeira mão, cumprimentar a todos os senhores deputados. Com a sua permissão, o senhor presidente da Comissão do Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, senhor Ramos Preto. Com a sua permissão, deixem-me reiterar o nosso agradecimento por esta oportunidade de partilharmos a nossa experiência com vossas excelências no que diz respeito ao nosso estar em Moçambique. Agradecer também, em segundo plano, a intervenção do Estado português em matérias de pacificação do país para a sua inteira democratização. Queremos também apreciar a vossa forma de estar no concernente à democracia local, que gostaríamos que isso também fosse partilhado por nós como uma forma de fazer chegar de forma flexível aquilo que é a prestação do Estado para o cidadão. Nesta altura, Moçambique começa a ser uma joia muito apreciada por bastantes investidores. Aqui também um alerta ao Estado português sobre a sua responsabilidade que tem em Moçambique, olhando para a história dos 500 anos que lá vão, dizer que há muito interesse por Moçambique neste momento com o despontar dos recursos naturais, não é? E esses recursos naturais, como sabe, Vossas Excelências, têm a característica de serem esgotáveis. E nessa perspectiva, também queremos buscar de vocês a sensibilidade que têm em relação à matéria de recursos minerais, portanto, principalmente os esgotáveis, para o seu planeamento em termos de exploração, assim como para a sua transformação em produto acabado. Como sabem, Moçambique é um país jovem, com uma mão de obra muito jovem, também com índices de desemprego bastante elevados. Então, acredito eu que o vosso apoio, não é, a vossa compreensão em matérias de exploração e transformação desses recursos, não é, para que possa abrir caminhos não só para estimular a economia, mas também para dinamizar aquilo que são as oportunidades de emprego, principalmente para a nossa camada jovem. Não é? É verdade que a exploração, assim como a transformação, requer uma mão de obra qualificada, de certa forma especializada, que acredito e tenho certeza disso, que o meu país não dispõe. Mas também que isso não seja olhado apenas para o envolvimento dos que são especialistas ou então dos que são conhecedores desta exploração ou então desta transformação. Para que possamos também, no meio deste percurso, gozarmos do privilégio ou da oportunidade de termos nossos quadros ao nível do país com uma formação que, paulatinamente ou de forma gradual, possam fazer o acompanhamento dessa exploração e deste processamento de recursos naturais em particular. Não ia me alongar muito, realmente o Presidente tem já razão, o tempo é muito curto, foi muita honra ter estado aqui para, diante de Vossas Excelências, tecer algumas considerações em relação ao meu país, que é a República de Moçambique. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Ora bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, deputado Farouk Osman.
Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado pela permissão. Não vou alongar em saudações devido à escassez de tempo. Eu queria dizer que, de facto, fiquei particularmente satisfeito com o facto da vossa comissão poder integrar não só a parte do ambiente, como do ordenamento do território, que tem um impacto direto na qualidade do ambiente. Na realidade, Este desafio, que é o de desenvolvimento sustentável, tem sido, a nível global, quase que um fracasso. Em Moçambique, neste momento, com o nível de crescimento que está a ter, preocupa-nos, de facto, o impacto que tem nos seus recursos. O meu colega Moleia teve aqui a referir-se ao facto dos rios de estar em risco de extinção e quero-vos dizer que na Zona Sul está extinto. Lamentavelmente, o ano passado foi abatido, no fim do ano passado, o último restaurante na Zona Sul. E temos, portanto, devido a esse desenvolvimento, a crescimento acentuado, recursos, nomeadamente as árvores, que estão a ser abatidas a um nível muito grande. E aquilo que eu consegui perceber aqui é como é que democraticamente, de facto, devemos fazer para monitorar aquilo que é o crescimento do nosso país e fazer com que tenha o menos impacto negativo em todos os nossos recursos. Relativamente à parte da proteção da orla costeira, que sendo extensa em Portugal, é o ainda mais em Moçambique, de facto era uma experiência que gostaríamos também de perceber, porque como nós estamos também na parte das atividades económicas, a nossa comissão é como retirar os maiores benefícios do mar, e penso que Portugal terá dito a certo momento que tem as costas viradas para o mar, e Moçambique nós ainda não temos ainda um investimento significativo nem na pesca, nem na exploração da nossa orla, e acho que seria pertinente trocarmos essa experiência. Não vou alongar porque já vejo que o tempo esgotou-se. Muito obrigado e um prazer a todos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu sei que tem outra reunião agora a seguir, com uma outra comissão, e portanto vamos ter de terminar. A conversa estaria aqui, porque tínhamos aqui temas para muito tempo, mas penso que individualmente podemos estabelecer com os partidos, cada um de per si, com os partidos que estão aqui também representados na comissão, podemos estabelecer, continuar a estabelecer relações e, digamos, todas as questões se levantarem uns e outros, mas sei que tem uma reunião agora. Eu quero mais uma vez agradecer a vossa visita, agradecer a todos, na pessoa aqui do Sr. Presidente, a toda a comissão, sendo certo que não vamos terminar aqui, vamos continuar de certeza, continuando juntos, continuando a aprofundar os nossos problemas dos nossos dois países e encontrar as melhores soluções para o bem-estar dos nossos cidadãos, que é para isso que estamos aqui na missão. Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa sorte em setembro.
Muito bem. Muito obrigado.
Obrigado para todos.